Você vai ouvir agora Notícias Mundo Real.
Uma rede de organizações ambientalistas e sindicais do estado do Rio Grande do Sul tem marcado como objetivo sensibilizar os moradores das grandes cidades sobre os impactos que está tendo a expansão das monoculturas nas comunidades rurais. Entendem que uma atitude omissa dos movimentos cidadãos acaba facilitando a repressão das organizações camponesas. É que a poucos quilômetros das grandes urbes, como Porto Alegre, é possível constatar a dramática situação em que vivem os produtores familiares, forçados a deixarem suas terras em benefício de três grandes corporações, Votorantim, Aracruz e Stora Enso, que já são donos de boa parte do estado. Esta nova realidade tem expulsado fundamentalmente a produção de arroz e a pecuária e tem ferido de morte a produção familiar. Desde que o direitista Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, chegou ao poder, a relação entre as grandes empresas e as autoridades tem se transformado num círculo vicioso onde o tráfico de influências é normal. Tudo se explica quando se leva em conta os interesses escondidos por trás das campanhas de financiamento dos partidos políticos, que são desenhadas por agências de publicidade que elaboram planos de negócios com base em contribuições financeiras das corporações, dizem os ambientalistas. Rádio Mundo Real conversou com Felipe Amaral, do Instituto de Conservação Biofília, e Fernando Campos, do Núcleo Amigos da Terra Brasil, que falaram sobre a situação da monocultura no Rio Grande do Sul.
A Rádio Mundo Real está falando com Felipe Amaral, ele é do Instituto Biofília, e Fernando Campos, do NATI, Amigos da Terra Brasil. Eles são do Rio Grande do Sul, moram lá no Porto Alegre, e formam parte da coordenação do Movimento Gaúcho em Defesa do Meio Ambiente. Felipe, primeira coisa, como é esta parceria que vocês têm com Amigos da Terra, qual é o tipo de trabalho conjunto que vocês fazem?
Uhum. Na verdade, os Amigos da Terra tradicionalmente no Rio Grande do Sul fazem uma frente forte de combate aos monocultivos, principalmente monocultivo de árvores, né, silvicultura. Tradicionalmente é uma das energias que puxou essa frente, e o Biofilia é uma organização mais nova. E a gente soma nessas campanhas, né? A gente busca ações conjuntas, né, para intensificar e garantir a amplitude, né, a disseminação das nossas ações. Juntamente com os Amigos da Terra, Biofilia e outras organizações, a gente em 2008 fundamos o Movimento Gaúcho em Defesa do Meio Ambiente, numa perspectiva de unificar sem pausterizar, não, mas fazer uma buscar aliados, né, em setores da sociedade que não, tradicionalmente não militavam na questão ambiental. Né? E tivemos o aporte dos sindicatos, né, que nos deram uma força na nossa luta, né, nos deram uma oxigenação, né, no nosso trabalho. E a gente tem buscado, através dessas iniciativas, que são em Porto Alegre e também no interior do estado, buscar as pessoas que estão sendo diretamente atingidas pelos projetos de silvicultura, né, dos eucaliptais no Rio Grande do Sul. Né? A gente entende que, na verdade, existe uma grande coalizão de forças hoje atuando no Rio Grande do Sul, e essa coalizão são as empresas e os governos, né, o governo do estado, principalmente. Então, a gente tem feito uma iniciativa na perspectiva de sensibilizar população da cidade, né, de quais são os reais impactos desses processos, né, de conversão, né, das culturas, conversão da biodiversidade para sistemas de monocultivo, o que se perde com isso, né? Então, sensibilizar a cidade de que a sua omissão, a omissão na cidade é a repressão no campo. Então, é assim que a gente tem trabalhado, né, buscando fortificar alianças, ampliar as nossas redes, né, e esse também é um pouco o papel da nossa participação aqui nesse encontro aqui na escola, né? Acho que é muito importante para somar novos relatos e entender como está funcionando esse processo em outras partes do país e da América Latina.
Quais são os outros atores que formam parte deste movimento gaúcho em defesa do meio ambiente?
Bom, nós temos sindicatos, temos as ONGs, que tradicionalmente sempre foram militantes, né? Posso dizer assim, sindicatos, o pessoal da academia, profissionais técnicos, né, também das autarquias institucionais, que são das fundações do estado, né, e evidentemente que sempre pessoas que se engajaram politicamente na questão ambiental, mas que não necessariamente atuam dentro de uma organização ambientalista, né, mas que têm o seu comprometimento, a sua luta em torno da questão ambiental.
Fernando, quais são as principais características desse modelo florestal e celulósico lá no Rio Grande do Sul?
Bom, principalmente tem se tido principal consequência que tem se observado é, essa, é os maciços, né, as grandes extensões de terra com monocultura. E principalmente essa ação de mídia, né, que tem acontecido frente desde as crianças, nas escolas, que é uma ação bem, bem mentirosa e bem com bastante questões que não são verdades, com que lhes faltam com a verdade, com a informação do que realmente está acontecendo no campo. Então a gente tem avaliado muito essa, a celulose como uma, realmente uma ocupação de território, né? Então a gente vem perdendo território e uma outra fase, né, da saída do, do agricultor do campo, né? Então continua expulsando os agricultores do campo a partir dessas expansões, porque elas acabam gerando consequências que tornam praticamente inviável a vida no campo, porque as lavouras, né, que não utilizam herbicidas ou que não têm uma lógica dentro da Revolução Verde, não conseguem se instalar porque as consequências, desde quando tu tem uma grande extensão de terra plantada com uma monocultura, a grande quantidade de animais que ficam sem alimento, né, e acaba tendo uma consequência isso nas lavouras. Então, se a gente perderia de um hectare, né, perderia 0,1 para os animais, hoje a gente está perdendo metade da lavoura para os animais, né? Então, que acaba sendo uma consequência do processo da celulose. Então, a avaliação, e principalmente a questão da alteração da legislação, né? A ação deles tem sido muito num caráter de ilegal, né? Então, fora da alterando a legislação, comprando políticos, né? Então isso tem sido o grande consequência, tem sido essa transformação a partir do capital, né, da vida da sociedade do Rio Grande do Sul e do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né? Então a lógica e a prática tem sido igual em todos os lugares. Então isso a gente tem visto que aqui, agora na escola aqui, Floresta Fernandes, nós estamos vendo que em todo o Brasil é assim, na América do Sul toda é assim, o projeto é o mesmo. Então eles não tem um projeto diferente para cada lugar, é o mesmo projeto. Então isso nos ajuda a poder enxergar o que vai vir pela frente, né? Então, com todas as outras coisas que se alia a isso, como mudanças climáticas, como os projetos das grandes corporações, como toda a questão das grandes obras de infraestrutura que a gente vem sofrendo, todas para aportar esse projeto, né, do neoliberalismo das corporações.
Fernando, vocês manejam dados de quanta quantidade de terra teve sido florestada com eucalipto lá no Rio Grande?
Olha, tia, as informações são, há uma quantidade de informação, né, porque as informações são muito ou pelo governo ou pelas empresas, né? Então nós estamos buscando hoje bater essas informações com a informação nossa. Então nós estamos buscando justamente organizar esses dados do que são fornecidos pelas empresas e pelo governo e ter os nossos próprios dados a partir, né, de uma identificação, né, por imagem de satélite, por informação dos agricultores, da informação que a Via Campesina tem nos fornecido também, para ver como a gente consegue ter uma informação mais segura do que vem acontecendo. Então, por aí, mas os dados são muito, para cada empresa, em cada lugar, é muito diversificada essa informação, assim. Então, não tem um dado certo que a gente acredite que seja esse, que a expansão é grande. Mesmo com agora, com a dita crise econômica, né, se teve uma parada disso, mas ao mesmo tempo a gente vê que o projeto vem se armando para de novo dar uma outra investida na região. Então, a gente vem se preparando para isso, não paramos a luta e estamos organizando para ter mais estrutura para poder fazer frente a isso.
Felipe, conta para nós, quais são as empresas que estão trabalhando lá nessa área florestal celulósica no Rio Grande e quais são as características delas e da forma de atuar?
Sim. Hoje nós temos lá no estado a Votorantim, a Aracruz, né, que agora é uma fusão, não? E a História Enso. São as três, elas dividiram o estado em três partes, não? Acertada entre elas, né, em áreas de atuação distintas. E a forma de atuação delas, a princípio elas entraram através do fomento florestal, dito florestal, não? Entraram através de financiamento e incentivo ao arrendamento, não, alquilar as terras. com a perspectiva de seja você produtor, seja um produtor florestal. Era esse o lema das empresas para abrir um mercado, né, para garantir matéria-prima. Né? E, na verdade, a gente sempre dizia que isso era muito o mais cruel para elas arrendarem a terra do produtor, né? Porque se ela compra a terra, a terra é dela. Digamos, embora a gente seja contra os monocultivos arbóreos, mas a terra é dela. Né? A relação mais cruel que se estabeleceu lá foi quando eles começaram a arrendar terras de produtores e fazendo eles plantar em suas terras. E garantido um aporte econômico financeiro no começo do contrato, na assinatura do contrato, e o produtor entra com todo o risco. Né? Eles forneciam as mudas e assistência técnica, né? É diferente um pouco de outras regiões aqui do Brasil, da mesma América Latina, onde eles não entram, né, entram simplesmente fornecendo todos os insumos, cobrando os insumos. Lá eles fizeram realmente uma parceria com os produtores. Né? Mas o que a gente sempre alegou era o seguinte: qual é a garantia de preço desses produtos daqui a 7 anos, daqui a 14 anos, daqui a 21 anos? É um mercado. E todo mundo sabe, para outros cultivos agrícolas, que se tem muita oferta, quem determina o preço é a indústria. E a gente tem dito isso, a gente já alertava os produtores, né? E essa loja não se consolidou, de certa forma, em algumas regiões do estado, o pessoal não aderiu à perspectiva de arrendar terras. E eles partiram para uma ofensiva de compra, né? E nos últimos anos, desde 2005 para cá, as terras na região, principalmente na região do Pampa Gaúcho, do Pampa do Rio Grande do Sul, as terras se valorizaram em torno de 18%. Né? Então, tu imagina, um produtor que historicamente produziu arroz ou ganaderia, né, produziu carne, ele, por um processo econômico também de uma cadeia centralizadora, uma cadeia com impacto ambiental e social, esses caras estavam, de certa forma, quebrados, né? Como se diz, estavam falidos. E então viram na silvicultura uma possibilidade de rever seu capital, de rever sua... Né? E entregaram as terras, venderam as terras, porque estavam valorizadas. Né? Então foi um grande, assim, foi uma grande chegada, né? Foi uma grande chegada de aquisição de terras essas empresas, porque pegaram realmente uma economia fragilizada. Né? A gente no Rio Grande do Sul tinha um discurso governamental de anos de que a metade sul do estado era uma metade pobre, empobrecida, miserável, e qualquer coisa lhe servia. Tá? Então, é evidente que isso é um discurso construído, né? Porque na metade sul do estado está o maior porto, um dos maiores portos do Brasil, que é o Porto do Rio Grande. Mas a gente tem, que eu digo que é o modelo de desenvolvimento Porto de Rio Grande. O que é isso? Tu vai ver quais são os produtos que estão no Porto de Rio Grande. Né? São produtos para o agronegócio, produtos para as cadeias de ponta, né? do agronegócio, do agribusiness. Né? Então, a gente que não agrega. Então, quer dizer, dentro dessa região miserável, como é dita, existe um grande porto que é excelência no país, mas que está funcionando para o agronegócio. Tu imagina que em 2007, o Porto de Rio Grande mandou para fora, mandou para os Emirados Árabes, 8 mil cabeças de gado vivo. Então, quer dizer, não tens como ter uma cadeia, como é que tu vai garantir para o cara, não plante eucalipto e crie gado, se o negócio não vai ser nem frigorífico para bater, né? Faz mandar o boi em pé, só quer tu mandar o boi em pé para os Emirados Árabes? Então, quer dizer, se nós não consolidar as cadeias produtivas que são tradicionais, até mesmo a ganaderia, por que não, a gente vai cair num círculo vicioso, porque já caímos em outros estágios, né? Com arroz, tinha muitos produtores entregando para 3 indústrias, o gado tinha muito produtor entregando para 3 frigoríficos, e agora a celulose, né? Produtores que aderiram ao fomento, e também os plantios próprios, que quem vai determinar o preço é a indústria novamente. Então a gente vai e volta a cair no mesmo ciclo vicioso do agronegócio, que é montado para isso, né? Montado para a indústria.
Fernando, em outros estados do Brasil você vê essa associação entre o governo do estado e as empresas. Mas o caso do Rio Grande do Sul é bastante particular a respeito. Conta-nos para nós um pouquinho acerca disso. Aí.
O Rio Grande do Sul tem hoje um segundo governo que a gente vem tendo de direita, né, que vem, por um lado, né, consolidando essa relação com as empresas, com as papeleiras, com um compromisso grande, com uma solução, como o Felipe estava falando, né, para a precarização da região sul ali, que é um processo também, né, tipo, criado, né, essa precarização ela é criada para que essa precarização gere um menor custo de compra de terras, de uso das pessoas, de mão de obra mais barato. Então ele vem preparando um campo para essa instalação. Então a gente vinha já nesse ritmo, né, onde não tinha investimentos, né, nem fomento do Estado. E aí hoje o governo do Estado, nós temos um governo que, além de fazer ter ser financiado pelas empresas e estar com todos os partidos de direita fazendo um fomento tanto no a nível nacional com os deputados, senadores, assim como localmente, né, com o governo do Estado, onde a ideia é liberar tudo que as empresas quiserem, para que isso possa reverter, né, dito em desenvolvimento e em empregos. E é que a gente vê que é simplesmente um momento de dar mais um fôlego para mais uma colheita do capital na nossa região. Então, a crise simplesmente vem a ser isso, vem a ser uma nova colheita, né, que eles vêm aqui e colhem, né, e precarizam mais ainda a situação do povo que está na cidade, no campo. Então, a gente acredita muito que e hoje, com a questão do governo tá numa situação de questionamento de corrupção, e que justamente esse tema, né, do dinheiro de campanha, tipo, desde o declarado ao não declarado, né, que vem mostrando essa relação, né, tipo, essa relação totalmente perversa, né, do governo com as empresas frente à sociedade. Então, praticamente é um compromisso de negócio, é um plano de negócio para o nosso estado, onde quem ganha é quem tem e essas empresas estão vindo de fora.
Felipe, você contava hoje que o caso de um representante de uma empresa que dizia: são os representantes políticos que estão golpeando nossa porta pedindo dinheiro. Como era esse caso? Conta para nós.
Foi uma mesa redonda onde tinha o diretor de comunicação, digamos assim, né, de negócios também, da empresa Aracruz, né, que quando questionado para o auditório...
Você estava na mesa?
Eu estava participando do evento, né, eu não estava na coordenação da mesa. E questionado sobre essa perspectiva de financiamento de campanha, né, por várias pessoas que estão ali, ele perdeu o controle e disse assim: bom, na verdade é o seguinte, a gente não oferece o dinheiro, quem nos procura são eles, os políticos, né? E a gente financia e dá o dinheiro, e é assim mesmo que funciona, e a gente não aguenta mais esses caras, né? E ele abriu o jogo, né? E perdeu o controle, falou além disso, né? Ele discorreu sobre o tema, na verdade, né, dessa relação que os políticos... que hoje é instituído na política brasileira, né? Hoje existe um valor específico para tu saber quando vai se eleger. Se tu investir tantos reais, tu vai se eleger, porque é matemática, não? Então, e ele perdeu o controle nessa questão, e um dia depois ele andava atrás das fitas e dos depoimentos para tentar abafar, né, a questão, para que não ficasse registrado, né, o que ele falou. Mas a gente tem batido muito forte nisso, porque eu acho que é onde está, sabe, o foco central da nossa fragilidade, sabe, de nós não conseguir imprimir a nossa visão de mundo, porque... Onde está sendo tomada a decisão, essa decisão não está no aporte, na trajetória moral e ética do político. Isso aí está, na verdade, no aporte financeiro da campanha. Hoje as campanhas eleitorais no Brasil, elas não são mais pensadas no comitê partidário, no grupo de liderança do partido. Hoje a campanha política no Brasil, ela é programada dentro das agências de publicidade. Então, é essa a lógica que a gente está instituída. É desde o vereador na pequena cidade, ao prefeito, ao presidente. Sabe, isso está colocado como um novo jeito de fazer política aqui no Brasil, através das agências de publicidade. Então é contra isso que a gente tem que trancar, sabe? É tudo um mise-en-scène, não, é tudo algo montado, né? E essa montagem requer recurso. E esse recurso é o recurso da barganha, de depois chegar e pedir e levar, né? Porque, como eu tenho dito, de nós eles não nos levam nem os votos.
Fernando, qual é a área de faixa de fronteira em la qual as empresas estrangeiras não podem ter terras no Rio Grande do Sul, e que é o que passa na realidade, nos fatos?
Sim. Bom, esse foi uma das grandes, os grandes momentos que a gente, uma das grandes vitórias que se teve foi denunciar essa ação da História Enzo. Então, aconteceu que a gente teve a denúncia junto a tanto a Via quanto o movimento ambientalista, tendo essa estratégia de denunciar, né, essa compra de terras, né, por uma organização, por uma corporação internacional em área proibida no país. Então, a legislação brasileira não permite numa extensão de 150 quilômetros da fronteira que tenha terra internacional. E o problema não era nem de ter ou não ter, e sim que havia todo um processo para se comprar essa terra. E que eles passaram por cima, garantidos, né, por essa compra de políticos, né, que garantiram que essa terra poderia ser legalizada posteriormente. Então cria o fato, assim como transgênicos. Entrou no país, quando estava dado o consumo de sementes transgênicas pelos agricultores, eles buscam legalizar. Então, e até por ter mais opinião pública favorável a eles, né? Então, o que vem acontecendo é vem sendo esse processo de que a faixa de fronteira existe, se tem essa discussão toda de redução ou não da faixa fronteira, que a gente vem segurando para que não, para que a gente possa garantir essa região do Pampa com a sua integridade como bioma.
Foi a História Enzo que violou a...
Sim, principalmente a História Enzo. Não sei se as outras também não teve, mas eu acho que sim.
As outras capital nacional também.
É, mas era principalmente essa história, foi a grande denúncia, e isso frente à opinião pública, né? Praticamente todas as organizações que estavam lutando contra isso saíram ganhando, porque deram uma legitimidade frente à opinião pública, né, em defesa da sociedade brasileira, né? Então, todo um discurso que criminalizante dos movimentos sociais e um discurso, né, tipo, que diminui o movimento ambientalista numa linha de que a gente não quer o desenvolvimento, que a gente não quer os empregos, que é toda uma lógica de contra, né, a população, a gente se reverteu a favor da gente em função dessa denúncia e de ficar exposto o que realmente era a intenção deles. Então, acho que foi uma boa experiência de mobilização, de ação conjunta entre as organizações, né, no campo contrário ao processo de desenvolvimento da celulose.
Uma pergunta mais para cada um de vocês para terminar. Felipe, estamos ainda vivendo as consequências desta grande crise do capital transnacional.
Sim.
Que se manifestou principalmente nos Estados Unidos, mas que todo o mundo ha sofrido de uma forma ou outra. De que forma isso ha tido efeitos nas empresas que estão ubicadas nesse modelo florestal e celulósico em Rio Grande do Sul?
Sim. É, eu tenho dito que, na verdade, o que nós tivemos foi um crash financeiro, né? Porque aqui no Brasil teve setores de economia que não foram abalados da mesma... Né? Nos Estados Unidos e outros países tem setores de economia que não tiveram o mesmo abalo, né? Do que alguns outros setores que historicamente, tradicionalmente, fazem o jogo da especulação financeira, na verdade, né? Aqui no Rio Grande do Sul, o grande baque foi nas empresas de celulose, porque elas jogavam no capital especulativo, derivativos, né, no capital financeiro. E com toda essa quebradeira que deu a nível internacional, elas entraram junto nesse baile, né? E evidentemente então que elas, por uma série de motivos, mas evidente que esse foi um motivo que deu uma parada nos projetos de indústria, planta industrial. A gente tem feito uma avaliação de que houve também uma redução de plantio, mas e que certo ponto, né, até que certo ponto foi essa redução. Foi a crise, a quebradeira delas deu também numa época que a gente reduz o plantio. Nessa época não se planta mais, né? Então foi mais ou menos na entre safra do plantio também, que meio que casou. Então a gente está muito atento, né, à movimentação nelas, tipo a História Enzo. Parou com o projeto aqui no Rio Grande do Sul, uma semana depois anunciou o projeto no Uruguai. Então, quer dizer, a gente está muito atento a isso. Elas perderam espaço como planta industrial, como a matriz de beneficiamento, mas elas seguem atuando na compra de terra, seguem atuando no seu modelo perverso de reverter toda a perspectiva de produção de uma agricultura sustentável, de uma agricultura orgânica, de uma agricultura de alimento, que é a matriz produtiva do Rio Grande do Sul, né? E é muito interessante quando você tem acesso aos estudos que foram feitos fora daqui, que falam sobre a perspectiva do mercado de celulose para a América Latina, para o Rio Grande do Sul, para a região do Pampa, eles colocam regiões onde tradicionalmente se fez a orizicultura, né, que é o arroz, e a ganaderia, para uma transformação gradual a um modelo de silvicultura. Então, quer dizer, o troço é planejado, eles sabem que vão, e essa é a perspectiva de mudar a matriz produtiva do Rio Grande do Sul, gradualmente fazer essa transição. Então, acho que agora eles tiveram um pouco de retração dessa perspectiva das plantas industriais, mas nós não podemos esquecer que eles estão aí, né? Eles estão prontos para seguir os seus projetos, e a gente vai seguir na resistência, a gente está de olho neles.
Justamente nesse trabalho de resistência, Fernando, como é que se sigue trabalhando, que passa daqui mais desde os movimentos sociais, as organizações sociais, para ser frente a esse modelo?
Eu acho que justamente isso que o Felipe colocou é importante a gente estar, porque realmente foi o enfrentamento, né, principalmente dos agricultores no campo, a Via Campesina, que, porque quando se monta um plano de negócio desse tipo, né, a resistência da população local é um dos fatores que entra nesse peso de onde eu vou implantar o meu negócio. Então, para nós está muito explícito isso, da importância da mobilização local para evitar esse tipo de problema. E se a gente pudesse antecipar isso, melhor. Se a gente pudesse ser um município, uma localidade, de ser antes que chegue o projeto de desenvolvimento da celulose no local, já dizer, não, aqui celulose não, aqui nós não queremos projeto de celulose, assim como aqui não queremos mineração, assim como aqui não queremos outras coisas, ter um território livre. Então, acho que muito importante é a mobilização local, é essa resistência das populações e a informação. E aí sim, aí acredito que é nós, como Amigos da Terra, tem um papel importantíssimo em levar essa informação, organizar, sistematizar essa informação e torná-la disponível às populações e dar voz a essas populações para quando puder haver essas trocas entre elas. Então, o que está acontecendo com as populações que estão sendo afetadas com esses conflitos ambientais no campo, a gente poder levar isso, essa informação, para outras comunidades antes que chegue o projeto de desenvolvimento. Então, acho que tem sido um esforço muito grande de levar essa informação e trazer essa informação de onde quer que se vá. Então, acho que dentro desse programa de pensar a questão da celulose, está junto no que outras alternativas a gente tem para essas comunidades. Então, hoje, a agroecologia, né, o resgate, né, das sementes, o trabalho com a cultura local, ervas medicinais, a questão de saúde, que é uma das coisas que mais toca com todo esse projeto, é a perda de saúde das comunidades. Então, isso, qualquer ancião, qualquer grupo que está minimamente organizado, ele consegue perceber as doenças aparecendo cada vez mais. Então, isso são formas da gente conseguir tocar nas comunidades e trazer essa verdade, né, que muitas vezes fica escondida pela essa ideia de expectativa de ganho financeiro e que acaba entrando numa roda viva, que o dinheiro tu acaba procriando dinheiro para pagar tudo e não te sobra nada e a tua vida cada vez é pior, e esses projetos desenvolvendo não desenvolvem nada aqui, sim lá fora e sim para esses grandes especuladores. Então, acho que sempre conseguir enxergar, né, a importância de difundir informação, que hoje os meios, a mídia não é um bem comum da sociedade, né? Então, ela é hoje um controle das corporações também, assim como a política e vários outros campos da nossa sociedade. Então, é importante que a gente consiga criar meios de comunicação como rádios comunitárias, os informativos, as atividades mais públicas, que a gente consiga levar informação às pessoas. Quando a gente chega, às vezes, com essa informação às pessoas, mas como é que a gente não sabia disso até hoje? Como é que essa informação não chegou até nós até hoje? Como é que o governo não nos falou, não nos preveu? Como é que a universidade não disse nada? Então, a gente vê hoje que a gente está assumindo vários papéis, né, que era para ser do Estado, né, e que o Estado hoje, né, por ter esse controle e esse controle do sistema neoliberal, vem se omitindo e, pior que se omitindo, vem comprometendo essas comunidades a um futuro precarizado na cidade. Então, acho que é muito importante o papel do movimento ambientalista, né, que vem sofrendo, o movimento ambientalista hoje, eu acredito que ele vem sofrendo muito porque a ideia de ONGs, né, já não é uma, não tem ONGs boas só, temos malas ONGs também. Então, como a gente conseguir distinguir uma e outra? Então, acho que a gente se reivindicar enquanto movimento ambientalista é muito importante, né, e ter isso como uma clareza de que o ONG às vezes é só uma pessoa jurídica, né, e não realmente a forma como a gente quer se relacionar com as comunidades. Então, acho que isso dá uma, consegue distinguir, as comunidades conseguem nos diferenciar das ONGs daninhas, assim.
Fernando Campos e Felipe Amaral, Rádio Mundo Real, agradece a vocês.
Gracias.
Muito obrigado.
Rádio Mundo Real, as vozes dos povos para o mundo.